Nelson Rodrigues, que não se conformava com o fim dos pontos de exclamação nas manchetes de jornais, ia adorar essa capa. Eu adorei. Letras garrafais, basta em vermelho, faixa amarela de interdição de via pública, palavras fortes, obscena, basta, basta de cidadania obscena, exclamação, Também com a dose dupla desses autores que sozinhos já fazem com um sussurro um barulhão. Barulho não, deixa eu me explicar melhor. Eles são daqueles que mais que calor geram luz. Nessa profusão atual, tantas vezes patética, de opiniões, eles praticam a libérrima arte de pensar. Aliás, deixa eu me explicar, não, deixa que eles se explicam e explicam muito melhor. Mário Sérgio Cortella e Marcelo Tarso. Dito mais prudente que eu faria seria me sentar aí com vocês e deixar os dois aqui, concordo? Imagina. Dois comunicadores, você filósofos, sabe... professores.
Você sabe que essa faixa amarela foi uma invenção do Tarso. A gente queria fazer uma capa pro livro que parecesse um lambe-lambe. Só que é mais idoso, lembra que o lambe-lambe era aquela cartaz que ficava na parede das ruas para avisar a greve, né? Basta, fora.
Lambe-lambe lá no Rio é o nome daquele fotógrafo.
Sim, também, também em São Paulo. É. E é interessante porque o Tarso, quando viu a capa, sugeriu, o título já existia, que a gente pudesse fazer alguma coisa que parecesse exatamente aquelas advertências, né, de lugar que não dá para passar, não pode passar, que a polícia coloca no crime, interditado. E por isso não ficou uma capa obscena. É, mas ela trouxe um pouco essa marca.
O que me deixa muito feliz de estar sentado aqui com você, estava louco para vir aqui, estou amando esse programa, é falar de um livro que, para mim, é um encontro, vamos chamar assim, de alguém que tenta traduzir a realidade, né, que é uma coisa que eu sempre busco fazer na minha comunicação, com um cara que tem um outro tempo, né, do pensamento, e que não é muito afeito, eu já tenho que entregar a vocês, as novas tecnologias, que para mim é o que nos move hoje, né? É a aceleração que a gente está vivendo, que pode ser uma grande armadilha e que também pode ser uma grande oportunidade.
Você sabe que nesse livro nós conversamos, o Tazeu, algumas vezes sobre tecnologia e o lugar dela na cidadania. Isto é, por exemplo, se o mundo digital, as redes sociais, se elas colaboram, ou elas prejudicam a construção de uma cidadania decente.
O que é uma questão crucial no momento.
Por exemplo, uma das coisas, Pedro, que a gente sempre acha que é difícil, é que as tecnologias, no meu ver, elas formam redes, mas não necessariamente formam comunidades de vida. Há uma diferença entre você estar conectado em rede e você fazer parte de uma comunidade. Não uma comunidade apenas virtual, uma comunidade de convivência, de proteção, de desejo.
Rede pressupõe cooperação e, nesse caso, nem sempre ocorre.
Agora, quando ele fala que eu sou avesso a algumas tecnologias, é que eu lido com uma coisa que é antiga, mas não é velha, chamada filosofia. Não se confunda antigo com velho. Antigo é aquilo que tem muito tempo, velho é aquilo que não tem mais lugar. Por exemplo, Nelson Rodrigues é antigo, não é velho?
É, antigo é o que continua funcionando.
Claro, né? E continua tendo vitalidade, capacidade. E nem sempre eu acho que as tecnologias...
Aliás, antiga, por exemplo, é a forma que vocês escolheram para conduzir o livro, que é o diálogo. O livro é uma delícia de ler, acessível a qualquer um, porque são duas inteligências de primeira grandeza conversando, dialogando sobre esses temas que estão presentes na vida da gente. Então, você vai lendo com grande prazer, ouvindo essas vozes. E aí, quando a gente fala de redes sociais, muitas vezes a minha impressão é que naquela troca de ideias, né? Vamos dar esse benefício da dúvida, não são diálogos, são monólogos superpostos, competindo entre si.
Depende.
Vai ele defender.
Não, depende. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é não confundir ferramenta com gente.
Tá certo.
Então, quando a gente fala assim, as redes são perversas, as redes são apenas ferramentas, né? A gente tem que falar das pessoas que usam as redes. Eu acho que esse é uma armadilha que parece que é um detalhe e não é.
Mas a pergunta que você se propõe aqui é: as ferramentas, o que elas oferecem para maior interação e cooperação, estão ajudando ou atrapalhando?
Podem fazê-lo. Por exemplo, uma coisa que é absolutamente boa e inédita é que a instantaneidade, simultaneidade, conectividade, velocidade, né, de organização que o mundo digital permite, ele dá a possibilidade de uma cidadania construída coletivamente uma potência muito maior do que fazer política, por exemplo, exclusivamente pela via partidária. Hoje é possível convocar, debater, refletir, disseminar ideias. Jamais o Brasil seria o que é agora, nos últimos 5 anos, sem imprensa livre, uma democracia mais estável e mundo digital. Porque hoje você tem a possibilidade de contar o que fez, contar o que outro fez, explicar o que não devia ser feito e deixa rastro.
Você botou aí uma lista de verbos positivos. Você também pode cometer injustiças.
Mas é claro.
Linchar.
Sempre. Pode.
Aliás, você faz a distinção no livro entre velocidade e pressa.
Sim, é verdade. Quando a gente pensa em cidadania, há uma capacidade imensa da tecnologia desse mundo de agora contribuir, mas também de fazer um pouco, que o Taz muito bem dialoga no livro, aquela pessoa que se satisfaz com a presença dela na vida cidadã apenas porque ela deu um like, ou porque ela disse que ela ia a uma passeata, ou porque ela pôs fora qualquer um ou qualquer uma. Né? Por isso, acho que dá uma certa satisfação que os franceses, de modo bem leve, né, chamavam de mauvaise conscience.
Você vai dormir, você vai dormir quentinho, né, achando que você fez alguma coisa. Agora, Pedro, para mim tem duas características do momento que a gente vive que são velocidade e anonimato. Eu creio que aí tem duas armadilhas e duas oportunidades, né? Velocidade é uma coisa que nos faz estar aqui hoje e espalhar esse conteúdo, ver esse programa em várias telas. Eu acho isso fascinante, né? A televisão está entendendo isso muito rapidamente e isso é fantástico. Agora, você se esconder atrás do anonimato e publicar coisas, usar da velocidade para criar mentiras, por exemplo, as famosas fake news, né? Você eleger o Trump, que evidentemente é um cara que foi eleito em cima de uma técnica de fake news. Ele teve uma agência de Cambridge, na Inglaterra. A gente sabe pouco sobre isso.
Mais ainda, fake news aliado à interpretação de Big Data, né?
Então,
mais grave ainda.
Uma leitura de dados, de algoritmo, que, aliás, é uma outra palavra que a gente gosta, que está aí no livro. Entender isso é muito importante. Eles usaram dessas técnicas para eleger um presidente. Isso é algo muito grave, né?
Quero pegar essa deixa do Trump para algo que o Marcelo levanta no livro, que eu acho uma discussão riquíssima. Como lidar com os intolerantes. A intolerância contra os intolerantes. Nós temos, no nosso parlamento, alguns representantes de camadas da população que acreditam nessas ideias, defendem ideias intolerantes.
Isso.
A democracia só pode aceitar democratas?
Karl Popper, você sabe, um dos maiores pensadores, depois o Marcelo trabalha isso bem também, Karl Popper, que escreveu grandes coisas no campo da ciência, da filosofia e da paz, ele dizia que a única intolerância admissível é contra o intolerante. Isto é, porque o intolerante, ele destrói a tolerância, e se a gente admite que ele progrida na intolerância, ele extinguirá de maneira direta todos aqueles que são tolerantes.
Então, você está dizendo que a democracia só pode aceitar
democracia. Claro, senão não é democracia, porque a democracia não é ausência de ordem, ela é ausência de opressão.
Mas aí, como é que faz, Marcelo?
Então, eu posso complicar um pouco agora?
Por favor, eu sei que você vai complicar.
Essa tese, porque é o seguinte, quem vai dizer quem é intolerante? Quem
a comunidade.
Quem vai ser o bandeirinha que vai falar, opa,
não é um
impedimento,
não é
um intolerante.
Vamos dar como exemplo o deputado que representa a bancada que diz que...
Que sugere o estupro como algo, tá?
Por exemplo?
Como aconteceu recentemente com o Marino
Não, mas aí é longe demais. Vamos menos longe que isso.
Mas é um deputado que está lá e que, inclusive, quer se candidatar a presidente, por
exemplo. Tá bom,
né? Tô falando do Bolsonaro, que disse que não estupraria uma deputada porque ela era feia. Quer dizer, como que você agride uma parlamentar e como que você agride uma mulher dessa forma?
Sim, mas aí você... Então tá, a gente...
Para mim isso é uma coisa de intolerância.
Pega esse exemplo.
Eu peguei esse exemplo e porque eu gosto de falar do deputado Bolsonaro com muita calma e até com certo carinho, eu não estou sendo irônico, porque ele representa milhares de pessoas que votaram nele. Se a gente falar, não, este cara não pode, esse cara tem que ser barrado, a gente está tentando tapar o sol com a peneira. Então, quando eu o critico por isso, né, e já o critiquei por outras coisas também, com a intolerância contra os gays, com uma série de intolerâncias que ele já demonstrou, eu estou dizendo para os eleitores dele que eu creio que está errado a gente admirar alguém, achar que alguém com essa truculência pode nos representar.
Não, mas o Pedro coloca, de fato, uma questão que a gente dialoga no livro e precisa trazer. A democracia, será que ela assimila qualquer postura? Ela tem que assimilar qualquer postura na democracia que não seja antidemocrática no sentido ofensivo da ordenação comum, daquilo que é combinado. Por exemplo, a legislação brasileira não admite, nossa Constituição, falar em secessão, em separar isso, territórios. Ela não admite também, a legislação geral, o uso de símbolos que sejam ligados à supremacia racial. Ora, aquele ou aquela que falar sobre isso, se nós temos uma legislação, por exemplo, que admite relações homoafetivas, liberdade religiosa, capacidade de organização sem tutela do poder público, aquele ou aquela que contra isso falar, se isso colide com a lei, ele está fora. A democracia não é a aceitação de qualquer postura. É a ideia de que qualquer um pode pensar como quer, mas ele não pode ir contra aquilo que o coletivo estruturou.
No século XX era o caso do Partido Comunista, que era posto na ilegalidade porque dizia que se tomasse o poder, eliminaria todos os outros partidos. Exatamente. Para um regime de partido único. Falar em século XX, falar um pouquinho da vida pregressa dos nossos convidados.
Quem dera, né?
Inclusive, lá quando a nossa democracia começou a engatinhar de novo, esse engenheiro aqui, vocês não sabem que Marcelo Taz é engenheiro formado.
Na Escola Politécnica.
É, na USP. É. Mas olha a primeira coisa que ele construiu como engenheiro.
A senhora é comunista?
Eu sou comunista?
É?
Por que que os jockeys são baixinhos?
Por quê?
Senhor Nabi, o senhor é brasileiro?
O que é mais importante do que Copa do Mundo?
É corrupto, é ladrão, é verdade isso, deputado.
Nelson, atrás do quê que os pilotos de Fórmula 1 estão correndo?
Atrás da grana, meu amigo. Atrás da grana.
Qual é a última moda no verão deste ano aqui na Rússia, na União Soviética?
O senhor acha que a beleza física o prejudicou nessa campanha?
Qual é a sua próxima jogada?
Eu não jogo, eu trabalho. A jogada é sua numa mente obscura.
Obrigado.
Cortella, o Ernesto Varela foi um pioneiro no combate à cidadania.
Maravilhoso. Né? E o uso especialmente da mídia como forma de crítica, de debate político. Eu acho admirável o Ernesto Varela ir por trás na câmera... Fernando Meirelles.
Vocês
imaginem, você que é cineasta, sabe também o quanto.
Gold, né?
Eu gostava demais, porque aquilo mostrava um pouco o que os períodos autoritários bloqueavam, né, no nosso dia a dia. Quando você vê algumas pessoas aqui que apareceram agora, muita gente que está aqui na plateia não era nascido ainda, quando elas eram os próceres da política, né? Eram próceres também do comando no país e se valiam muito, né, de uma estrutura onde não havia clareza da informação, não havia maior liberdade de debate. Por isso,
não havia possibilidade de discordar
de maneira,
da informação. Né? Eu acho que isso é tão legal da gente falar aqui hoje, porque as emissoras, né, de televisão eram chamadas de emissoras, né? Elas só emitiam. Hoje não, elas emitem, elas recebem, elas têm que lidar com esse jorro todo.
Melhorou muito.
É muito mais legal.
Uma conversa dessa natureza, ela não teria lugar.
Não teria.
A não ser de uma maneira exclusivamente humorada. Se imaginava, por exemplo, que um diálogo, né, de um programa dessa natureza teria que ser só uma coisa de alegria e não de percepção, de crítica, de debate.
E tem uma coisa, Pedro, que eu acho muito legal, porque a gente fala assim, bom, então quer dizer que se todo mundo pode fazer jornalismo, vamos dizer, não precisa do jornalista. Não, é agora que a gente precisa de curadores de informação, editores, pessoas que separem e criem um elenco de o que é relevante no dia de hoje. Precisa mais de professores, né? Você imagina hoje a tarefa de um professor, não é, professor Cortella?
Sempre.
Com as pessoas...
Não é, professor Tiburcio.
Agora, Esse professor também é bom de TV para chuchu. Tinha um programa de TV, entrevistas temáticas com altos convidados na TV PUC.
Nosso tema hoje é utopia. E nós vamos conversar sobre esse tema com Rubem Alves, junto com o grande Darcy Ribeiro.
Que time, hein?
Acha que você é utópico?
Por todos os lados, em cima e embaixo. O que é utopia? Essa palavra surge com o Brasil, quando o Brasil tinha 16 anos. Surge em 1516. Então, utopia é inventar o país que você quer. Então, por isso é que eu sou utópico, essencialmente utópico.
Então, Rubens, você acha que utopia é questão de idade, então? Eu posso
retomar isso,
claro,
que o Darcy falou? Isso que o Darcy falou, eu acho muito importante, porque eu acho que a grande utopia que nós temos é, antes de inventar um país, é inventar um povo. Se a gente não tiver um sonho, nós não temos um país. E a impressão que eu tenho, que isso é a situação, me parece que a situação trágica do Brasil agora, é que nós temos uma política, mas nós ainda não conseguimos criar a coisa mais essencial da política, que é a criação de um povo. Nós ainda não tivemos a criação de um sonho comum.
Olha só, hein? Cortella, de que ano isso aí deve ser?
Isso aí é 1995. Eu fiz durante 11 anos os diálogos impertinentes. Darcy Ribeiro, logo depois, em 97, faleceu. Rubem Alves faleceu há alguns anos. Grandes pensadores. Rubem Alves levanta aí uma questão trazida pelo Lima Barreto.
Absolutamente atual.
Quando Lima Barreto dizia, o Brasil não tem povo, mas tem público. Isto é, em que o povo nacional, ele é um espectador. Ele é um espectador, você mencionou a República, a independência que foi feita.
Diga ao povo que fico, diga ao povo que foi feita a
independência. E o começo do nosso papo, se vocês se lembram, a gente estava falando
no livro
das redes produzirem comunidades. Quer dizer, da gente chegar... É muito o que o Rubem estava falando ali, produzir um povo...
Mas o que o Rubem está dizendo, volta e meia tem aparecido aqui no programa, que é um país, é uma história, uma ficção que todo mundo combina acreditar junto. Sim. E que isso está esgarçado nesse momento.
Sim, porque hoje a gente não tem a perspectiva. Um dia, Stefan Zweig, que você conhece, um homem que escreveu coisas maravilhosas, que viveu no Brasil com a esposa e aqui morreu, né, durante
a Segunda
Guerra.
Que nos condenou ao futuro.
Claro, ele criou o livro com o título Brasil, País do Futuro. Essa expressão, Brasil, País do Futuro, é do Stefan Zweig. Ele criou uma lógica que para nós, Bial, nessas décadas todas, desde que ele falou Brasil, país do futuro, se tornou quase um fardo. Quando eu era criança, e isso faz algum tempo, né, eu ficava imaginando...
Estou reparando que você faz um tempo.
Nós somos, sempre se disse isso, nós somos talvez o único povo que tem saudade do futuro. O povo que nós vamos ser um dia, o país que nós vamos fazer, o que nós vamos construir.
Mas enquanto isso, a gente podia fazer alguma coisa, né?
Claro. Né? É remando e jogando água. Remando e jogando água. Então, quando Rubem Alves, o grande, o estupendo Darcy Ribeiro, um utopista maravilhoso, ajudou os irmãos Vilas Boas a criar o Parque de Xingu, criou a Universidade de Brasília com o baiano Anísio Teixeira, fez com o Brizola no Rio as escolas de tempo integral e a passarela do samba, né, fez coisas inacreditáveis. Ele falava em utopia, ele falava até, ele tem um livro, que foi quase o último da vida dele, o grande Darcy Ribeiro, que era que o Brasil seria a nova Roma. Mas não a nova Roma do fascismo, a nova Roma como uma civilização que construiria, né, uma outra ideia. Acho que nós falta hoje, e o mundo digital pode ajudar bastante, nos falta ainda costurar um pouco qual é o nosso sonho coletivo. Nós estamos vivendo mais pesadelos no cotidiano do que, de fato, a percepção, né, de um sonho. Daí a nossa recusa, Pedro, de a gente deixar de opinar sobre isso. Por isso, quando o Taz e eu, quando a editora Papis nos chamou para construir essa conversa, a gente falou assim, basta de cidadania obscena. Né? Porque obsceno não é só o que você esconde, é também o que você mostra. Isto é, aquilo que não deveria estar sendo mostrado, não porque é algo que a gente não deva ver, mas porque, de fato, é muito feio que seja feito. Uma das coisas que mais me escandaliza nos tempos atuais são situações obscenas em que a pessoa, por exemplo, que é detida, que é presa numa das apurações hoje que o país vive, ela tem muito mais vergonha de mostrar as algemas do que daquilo que ela fez. Cada vez que ela é detida, ela tenta esconder o rosto ou tenta esconder as algemas, em vez de imaginar aquilo que fez, não devia ter feito. Ora, por outro lado, há a nossa passividade. Há uma frase antiga que diz que os ausentes nunca têm razão. Os ausentes nunca têm razão. E a frase mais perigosa, e eu termino, a gente fala isso no livro, é cuidado, cuidado com uma expressão que é assim, que horror, alguém tem que fazer alguma coisa. Porque o que
chama
nós...
alguém aí.
Olha só, alguém tem que fazer alguma coisa.
Agora, o Marcelo acrescenta essa discussão de fazer essas redes funcionarem para alguma coisa, para que isso, né, gere cooperação, a questão do ouvir. E do discernimento, você faz essa ponte.
Para mim é assim, se puder resumir em uma palavra, a única dica seria ouvir mesmo. E é muito difícil ouvir, né? Porque já que você falou no século XX, nós fomos criados a não ouvir, né? A gente estava numa sala de aula, onde tinha um professor que enchia o quadro negro, e o que, que a gente fazia? Copiava. Né? A gente não debatia, a gente não questionava o professor, a gente era copy-paste, não a geração digital. Né? A gente só copiava e não colava. Hoje, eu sofro de uma doença terrível, que é o otimismo. Né? Eu acho que hoje a gente tem uma chance enorme de refundar o Brasil no meio desse buraco que a gente está metido. Primeiro, porque os caras que estão aí não representam ninguém. Para mim, a crise é essa. É uma crise de representatividade mesmo. Eu acho que isso, se a gente perguntar aqui, ninguém se sente representado hoje. Com raríssimas exceções, a gente não se sente representado. E ouvir é uma coisa que político não sabe. Ele veio do discurso, né? A mídia dos políticos é o discurso, é o horário eleitoral que ele fica ali dentro.
É o emissor.
Ele é só emissor, ele não ouve. Né? E a era que a gente já está, não é o país do futuro, mas o país do presente, é o país da conversa. O nome do seu programa, ele é muito feliz, é o país que tem que ser feito com conversas. Né? As empresas, a mesma coisa. Hoje, aliás, é uma palavra que se usa muito dentro das empresas, dos empreendedores, da inovação. Vamos ter uma conversa para criar um produto. Né?
Agora, Marcelo disse que ele é otimista, e eu também o sou. E eu sempre lembro, Bial, que todo pessimista é, acima de tudo, um vagabundo. Todo pessimista é vagabundo. Porque a melhor maneira de não precisar fazer nada é achar que nada pode ser feito. A melhor maneira de não precisar se mexer é achar que não adianta se mexer. A única coisa que o vagabundo faz é sentar e esperar dar errado. Aí você fala assim, ué, mas não tá dando errado. Ele fala, espera que você vai ver. Tá? Todo pessimista é vagabundo.
A gente está falando de tanta coisa que está mudando, se transformando, pois o Marcelo nos trouxe o retrato de algo que não muda, que não vem mudando. Posso mostrar, Marcelo?
Pode.
No telão. O que é isso, Marcelo?
Então, o que é isso? Isso é uma sala de aula. Aliás, é a primeira sala de aula retratada da história. Isso daí é a Idade Média, tá certo? É a Universidade de Bolonha. E se você olhar lá, o professor é o mesmo professor nosso, né? O cara está lá, as pessoas estão passivamente copiando o que ele está falando. E lá atrás, no fundo, Bial, se você olhar, tem até um cara dormindo lá.
É verdade.
Um cara de azul lá, tá vendo? Olha o cara dormindo ali no canto à direita, tá vendo? E a turma do fundão papeando também. Olha lá o fundão, como é que está animado, você entendeu? Então, isso daí é a sala de aula, né? Que é uma das poucas coisas que mudou em... 500, estamos falando de 500.
Que não mudou.
Que não mudou em 500 anos. Aliás, felizmente, falando em ouvir, né, algumas instituições de ensino hoje estão experimentando sala de aula invertida, que se diz. Né?
O que, que dá já para fazer, que já poderia estar sendo feito?
Tudo, né? Tudo. Você quer ver uma coisa que dá para fazer? Hoje, o grande concorrente do professor... Eu estou aqui me metendo a falar na frente de professor.
Não, você é filho de professores, na frente do
dois professores.
E também envolvido com educação à distância.
Exato. Aliás, o sempre. Telecurso que a gente desenvolveu aqui na Fundação Roberto Marinho é um dos meus grandes orgulhos de ter...
E até hoje atual.
Até hoje, mas enfim, o professor concorre com isso, né? Uhum. E o que é isso? Isso é uma ferramenta fantástica de educação à distância, né? Fica muita gente falando de educação à distância, não, mas precisamos implementar. Isso daqui é uma ferramenta de educação à distância que todos nós usamos o tempo todo. a gente usa para aprender onde vamos nos encontrar, não é isso?
Actoca.
Onde é o cinema? Qual o caminho que nós vamos usar?
Agora, pera. Calma.
Só que ele tem medo disso daqui.
De jeito nenhum.
Agora eu vou mostrar as nossas diferenças.
Porque eu não sou independente disso.
Ele... Dinossauro Cortella?
Não, ele sou dinossauro de maneira
Cortella.
Alguma.
Dinossauro Cortella.
Ele tem... Agora eu vou...
Posso... Dinossauros?
Eu não tenho informatofobia. Peraí.
Vou caçar, vou caçar sua palavra. Eu vou entregar. Posso entregar, Bial?
Entrega.
Ele tem presente neste recinto um filho que trabalha na casa, no Sport TV, que veio aqui... Só para eu dizer agora esta frase, ele está lá já, Pedro está com o microfone.
Fala, xará!
Tudo bem, Bel?
Entrega o cortelossauro, seu pai.
Ele veio me pedir o quê, Pedro? Fala aí.
Para ele ser mais ativo nas redes sociais.
Oxa,
gente, vida. Vamos fazer isso.
Ó, eu aplaudo só um pouquinho, porque eu também tenho um pezinho lá.
Exatamente.
Olha aí,
olha
aqui, dois.
Com licença.
Olha os
dois. A mais antiga plataforma de ensino à distância chama-se Livro. Certo?
Eu não sou contra essa plataforma.
Já foi de papel, já foi de papiro, já foi
de pergaminho. Vendeu 200 mil livros até hoje, esse ano. Mas
sim, claro.
200 mil
livro, tá. Papel.
Tá bom,
agora, claro.
Ah. E não funciona com bateria,
eu
né?
Não tenho, não.
Não dá pau, né?
Não dá pau.
E não quebra com facilidade.
Não quebra. Ah. Então.
Agora, eu não tenho formatofobia, não. Mas também não tem formato latria que fica ali, boana,
lá vem.
Né, pro computador.
Ô Pedro, eu posso entregar qual é a nossa grande briga?
Por favor.
Ele é contra, gente, sabe o quê? Emoticon.
Não.
Ele acha que deveria ser proibido usar emoticon.
Você já imaginou, eu digo assim, Pedro, eu gosto muito do teu programa. Você entendeu, não é? Mas na sequência eu digo assim... Eu tô tratando você pelo quê? Dizendo que você não entendeu o que significa, eu gosto muito do seu programa. Taz, eu gosto muito de você. Coraçãozinho.
Ah, é tão
isso
bonitinho.
É redução mental.
Não é, Cortella.
Claro.
Isso tudo aqui, Cortella, sabe o que que é?
Eu tô explicando.
Sabe o que que é isso, Cortella?
Não. Eu gosto de você.
Sabe o que que é isso, Cortella?
O que que é?
Amor.
Amor.
Olha só. Se eu digo, agora, olha só, se eu digo eu te amo, eu não preciso desenhar.
Depende, Cortella, depende. Eu vou te dizer...
Qualquer maneira de dizer eu te amo vale a pena.
Eu tô percebendo que o Bial tá ficando do lado do Cortella.
Claro.
Tô percebendo que tá rolando ali.
Não, eu tô mordendo aqui, assoprando ali, mordendo aqui.
Não,
não é porque discussão. Eu não tenho facilidade com rede social. Você sabe disso, Marcelo. Marcelo baila, se sente
muito
totalmente à vontade.
Não me sinto à vontade. Não,
não
me sinto.
Como não se sente à vontade?
Tô te falando. Não, Pedro, tem milhões de armadilhas nas redes sociais. Eu sofro muitas agressões, entendeu? Eu nunca escondi isso.
Eu soube de uma que você foi postar uma notícia sobre morte.
Isso.
E por foi, exemplo, não se fala em morte.
Então, talvez é um bom exemplo, né? A minha queridíssima... Eu tenho várias mulheres que eu amo e amei nesta vida. Eu me sinto um cara muito afortunado. Mas a minha avó, Geralda, que se foi, 90 anos, ela tinha uma... Eram duas figuras que não se largavam, era a tia Neguinha, minha tia-avó, que moraram juntas a vida toda. Depois que a vó Geralda se foi e a tia Neguinha morreu, o velório da tia Neguinha, para mim, foi uma coisa muito grave, porque era a última de uma galera que estava indo embora.
E você achou que podia dividir isso?
Não, aí, vocês? Na hora do velório, na hora do sepultamento em Ituverava, num cemitério lindo, cheio de flores e tal... Eu quis dividir aquele momento com as minhas redes, porque sim, eu me sinto à vontade, às vezes, para dividir coisas que são privadas, mas muito poucas. Eu publiquei uma foto do velório, mas de longe, com os guarda-chuvas, estava chovendo, com flores e tal, no Instagram, e fui massacrado e descobri que o Instagram não aceita tristeza. As pessoas só querem pôr do sol, sorvete, drinks e chup-chura, né? Que tudo tem que ser muito alegre.
E eu que sou dinossáurico?
Não, e acaba de fazer um discurso dando razão a você.
Pois é, é isso mesmo. Mas eu sou contraditório assim mesmo. Sim, mas o que eu acho triste é...
As pessoas foram contra a imagem, né?
Contra, as pessoas não suportaram ver a morte no Instagram. E começaram, como que você faz isso? E você está querendo audiência? Começou uma discussão de audiência. E eu, assim, devastado pela morte
você acaba de
alguém que eu amava.
A palavra hipocrites, no grego antigo, veio do teatro. Porque hipocrites, o hipócrita, é aquele que ficava ao fundo, ditando as falas. E que ele nunca aparecia de verdade. Isto é, a pessoa hipócrita é aquela que não se mostra de verdade. É aquela que é obscena. Quando se mostra, ela o é. É, e nesse sentido, uma das coisas mais nojentas, para lembrar o saudoso, né, Tião Macalé, é nojento a gente imaginar quanta hipocrisia de pessoas que são, por exemplo, patriotas de fachada. Isso. Pessoas que falam sobre a pátria, a nação, mas só compram no exterior, exibem os seus produtos, não respeitam
brasileiro é tudo igual. É outro tipo de não autoria. Exatamente. Né? De não fazer um país. Brasileiro é tudo igual.
Hipócrita.
Fura fila. Quando você não dá autoria, né, para quem pratica o ilícito, né, é tudo. Político é tudo ladrão. Eu vou votar em
qualquer... A tal da diluição de autoria.
Diluição da autoria.
Olha só, vou botar uma fotografia ali para a gente ver. Tem duas meninas. Uma está com um livro da história de Chapeuzinho Vermelho. E outra com um fuzil. O texto em inglês diz: uma criança está segurando algo que foi banido, proibido na América para que elas sejam protegidas. Adivinhe qual delas. Que história é essa, Marcelo?
Qual delas, pessoal, foi banido dos Estados Unidos? O rifle ou o livro? O livro do Chapeuzinho, né? Foi banido porque tinha dentro da cestinha perigosa que ela levava para a vovozinha, uma garrafa de vinho. E as crianças podem ler o livro e virarem alcoólatras de uma hora para outra. Então, assim...
Já o fuzil...
Já imagina. O fuzil é...
Tá no cotidiano.
É uma ferramenta muito útil, né? Quando você está fazendo manifestações nazistas em Virgínia, por exemplo, que foi o que a gente viu recentemente. Então... É muito importante a gente tomar cuidado, né, com todas essas bolhas de proteção. Né? Vou proteger as crianças...
Isso aí, em nome do politicamente correto.
Do politicamente correto. Eu vou proteger as crianças deste conteúdo. Né? Muitos pais que me veem por aí falando em escolas e tal, empresas, eles às vezes ficam preocupados e falam assim, não, mas como que eu posso controlar o que o meu filho vê na internet? Eu falo, olha... Eu acho que é melhor você desistir, porque ele é muito melhor que você para hackear o controle que você foi instalar. Isso é o número um. E o segundo, que para mim o controle que deve existir é o controle de carne e osso, é o controle olho no olho, é a conversa, é de novo, é aquela hora que você encontra as pessoas.
Esse exagero, Pedro, do modo de controle das crianças, a gente precisa fazer uma distinção entre controle, dominação e supervisão.
Sim,
um pai, uma mãe, um adulto que ajuda a cuidar crianças, precisa ter responsabilidade sobre aquelas pessoas. Você não vai impedir que teu filho veja coisas que não deveriam ser vistas.
Claro.
Mas você pode prepará-lo para que ele veja. Bom. E para que você o prepare, você tem que acompanhar. Nesse sentido, a ideia de supervisionar, sem que ela tenha aí uma conotação, né, de natureza marcial, mas a ideia de acompanhar, de estar em volta, porque quem precisa cuidar, precisa prestar atenção. Nessa hora, é óbvio que quando você vê a hipocrisia de você proibir uma história infantil e deixar a imagem, né, da estrutura bélica, do fuzil, isso é muito ruim.
Você que escreve para criança, para público infantil, o que muda no teu... pensamento, na hora de escrever, o que que muda?
A primeira coisa é não imaginar que a criança seja infantil. Olha que coisa, porque a palavra infantil em latim significa aquele que não pode falar. O infante é aquele que é proibido de dizer-se. Portanto, é entender que, em vez de você, na hora que você vai produzir um texto, eu tenho 33 livros, mas só tenho dois voltados para um público mais infantil. Quando você vai fazê-lo, precisa entender que não é que você vai esconder coisas que sejam complexas. Você vai explicá-las, para não tratar a criança como sendo alguém que não tem a capacidade de entender, desde que você explique. E, em segundo lugar, tem temas que você reflete com crianças e jovens que eles não são necessariamente interessados para aquilo. Por isso, você precisa prestar atenção. Eu tenho muito medo do que Mário Quintana dizia. Mário Quintana, o grande poeta e escritor gaúcho, ele dizia, quando o leitor tem de perguntar ao autor o que ele quis dizer com isso, um dos dois é burro, certo? Eu sempre acho que sou eu, como escritor, que sou burro. Se a pessoa tiver que perguntar assim, o que você quis dizer com isso? O Marcelo resolve isso fácil porque ele manda um emoticon, certo? E aí fica nítido.
Agora, pelo jeito que vocês conversam, não vai parar por aqui, não. Vai ter mais diálogo,
tem que ter, tem que ter. Nós vamos fazer um livro sobre emoticons.
Então tá, vamos começar o diálogo sobre emoticons.
Vamos lá. Aqui, ó.
Pedro.
Certo? Agora aproxima. Agora faz você.
Peraí, eu já pensei em fazer uma coisa mais feia. Não! Não!
Sabe o que, que ele ficou implicado comigo? Que eu ensinei o emoticon da plantinha pra ele.
Não, esse eu achei agressivo.
Posso ensinar o emoticon? Tem uma plantinha, vai no telefone e acha uma plantinha que quase ninguém usa. Por quê? Você está num momento que você tem que dar uma resposta rápida para alguém que você ama, para alguém que você respeita, você está com pressa. Você vem jantar, por exemplo. Se você escrever não, a pessoa que está do outro lado, que está impaciente, que já está com fome, não. Se você escrever não e mandar uma plantinha, ela fala, o que é essa plantinha? Mas... De qualquer maneira, ela falou, nossa, uma plantinha. Você deu uma conotação que você queria dizer mais alguma coisa que aquilo, que não é simplesmente um não.
Mas então, por exemplo,
Tô quase convencendo ele.
Então, peraí, vamos combinar uma coisa. Por exemplo, para terminar um programa de televisão assim, uma plantinha, como é? Tchau, tchau, que emoticon que a gente usa?
Eu acho que a gente usa o que alguns agora, no meu aniversário, no teu... As pessoas não ligam mais. Falou, Pedro, parabéns, que legal. Não, ele manda uma coisa que manda para qualquer um, que tá lá já automático, que é um bolinho com uma velhinha. Falando... Isso é degradar a nossa amizade. Não faça isso comigo.
Esse é muito óbvio.
Como é que eu fecho? Mas assim,
Eu vou mandar... Gente, vamos fazer o seguinte, todos nós...
Vamos, todos.
Vamos fazer plantinhas, assim, ó. Dando tchauzinho com plantinha. Gente, olha que
Vai, você
que
também, Cortella.
Vai, Cortella,
Até a próxima.
Valeu.
Tchau.